Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje eu tenho a honra de conversar com um dos principais comunicadores do Brasil, o jornalista e publicitário Milton Neves. Milton, como vai? Tudo
Muito
bem?
Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui na sala do Santos Futebol Clube no meu escritório.
Embora o Milton seja nacionalmente conhecido por todo o seu conhecimento por futebol, né? Ser um grande entendedor, ser um jornalista esportivo, a gente aqui no Epígrafes vai falar com o Milton sobre publicidade, propaganda e marketing. E a frase que eu escolhi como epígrafe para debater com o Milton é a seguinte: já não basta simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los. Essa frase é de Philip Kotler, do livro Administração de Marketing. E para quem não conhece, Philip Kotler é um professor norte-americano considerado um dos maiores gurus do marketing de negócios do mundo. Então, sendo você um dos pioneiros garoto propaganda no Brasil, sendo um profissional da publicidade, com muita honra, pois é. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso,
Repita
Milton.
Repita essa frase, que eu gostei muito.
Já não basta simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los.
Perfeitamente. Hoje eu dei uma entrevista também para uma emissora lá de São José do Rio Pardo, leste de São Paulo.
Cidade da minha sogra.
Tá vendo?
Um abraço para lá.
O filho do Silvio Torres, Henrique Torres.
Uhum.
E, aliás, eles têm um programa na rádio deles lá chamado Apito Amigo, adorei. E eu, parcialmente, eu não conhecia essa frase brilhante desse gênio aí. Mas eu hoje mesmo desenvolvi exatamente esse raciocínio. Você tem que encantar o teu anunciante. Não basta ter o anunciante no ar. Você tem que fazer com que ele venda.
Uhum.
Porque vamos deixar de hipocrisia. No mundo inteiro, a publicidade é feita em que o empresário aplica um dólar e ele quer 2, 3, 4, 5 de retorno.
Claro.
Senão, que vantagem que a Maria leva?
É um negócio.
Então, o que que acontece hoje nessa crise até no Brasil? Nós temos aí os canais como a Record, como o SBT, a minha querida Band. Nós temos intervalos comerciais longos,
uhum.
Entendeu? Nós temos comerciais longos. O único intervalo comercial curtinho é da Globo, que a Globo é líder de audiência, a publicidade lá é muito cara, ela fica com boa parte, a maioria da publicidade brasileira. Então você tem que encantar o teu cliente na medida em que você faça fora do intervalo comercial esse encantamento em que você fala do teu anunciante, entre aspas, com bola rolando.
Uhum.
Porque no break a turma muda, é o zap.
Sim,
intervalo
claro.
De 4, 5, 6 minutos, é muito tempo.
Uhum.
O da Globo normalmente um minuto, minuto e meio, 2 minutos no máximo e tal. Até ela está com problema. Outro dia eu vi o Jornal Nacional, eles puseram duas chamadas, não teve comercial nenhum.
Uhum.
Então o que você tem que agradar o teu cliente? Você tem que encantar o teu cliente fazendo um merchandising com bola rolando. Porque no intervalo o Ibope cai, volta o programa, você está discutindo lá, beleza e tal. Quando você vai mudar de um jogo para outro jogo, você já encaixa o merchandising com bola rolando. Então o cliente só paga a veiculação e paga o apresentador. E o custo é muito pequeno em relação a um comercial, principalmente para uma multinacional, que gasta 200, 300, 400, 500 mil dólares num filme de 30 segundos, em que se coloca no break comercial e ninguém viu,
uhum.
Entendeu? Então
Sim.
você tem que fazer o merchandising. E cliente meu, eu vendo um, entrego 10. Porque não adianta você ter um cliente e cobrar caro dele um mês e ele sair. Clientes meus ficam anos e anos. A Brahma ficou comigo 12 anos. Atualmente eu tenho aí o sapato Raffarillo, tá 8 anos. Quando começou comigo, fazia 300 pares por dia, por semana. Hoje faz 7 mil por dia. Entendeu? A marca Skin Cariol começou também comigo, Camas Jorge e Nicole. Mais umas, olha, eu até fiz um levantamento outro dia por cima. Eu acho que eu já fiz umas 7 mil ações de merchandising de 82 para cá e umas 50, 60 mil ações de merchandising no rádio.
Pô, 7 mil?
É, isso na TV.
Na TV.
E no rádio é uns 50, 60 mil, 70 mil, sei lá.
Eu ia até te perguntar isso. Na verdade, esse seria o segredo, então, para encantar clientes numa época em que eles estão mais exigentes,
então,
como hoje,
você
Milton?
Tem que vestir a camisa do teu cliente com bola rolando. No break não adianta. Eu vou repetir isso, é exaustão. Você faz um filme. Temos grandes produtoras aqui no Brasil, temos no mundo inteiro. Um filme, por exemplo, na final lá do Super Bowl, aqueles filmes lá, quer dizer, a veiculação é a mais cara do planeta, mas a confecção, a elaboração, a feitura do comercial fica em $1 milhão, $2 milhões e tal, comercial de 30 segundos. Entendeu? Lá, é claro, a visibilidade mundial. No entanto, na televisão normal, né, que eu estou falando aqui no Brasil, você tem que... Hoje, todo mundo, o retorno publicitário, quem está tendo, é quem faz ação de merchandising. Eu não sou bem o pioneiro, porque antes de mim, a grande Marília Gabriela, que eu nem conheço, ela já fazia publicidade e assina. Eu gosto dela porque ela assina, jornalista Marília Gabriela. E depois, agora, a Globo veio com um subterfúgio aí, né? O jornalista dela não pode fazer propaganda, então eles pegam e põem no entretenimento. Só que o cara então morreu, ele nunca mais vai poder ser jornalista. O Pedro Bial, gente boa, estive com ele no avião outro dia aí, ele fez uma campanha brilhante de Fiat, o Thiago Leifert está fazendo um monte de publicidade, a Fátima Bernardes, né? Os meus colegas aí, Roberto Avalone, Flávio Prado, Benjamin Bach, todo mundo. Esse é o caminho, cara. O merchandising é você encanta o teu cliente com o merchandising, que vai dar retorno para ele, que é negócio bom quando o mundo ganha. O veículo ganha, o apresentador ganha e também o cliente, é claro, tem que ganhar. E essa frase brilhante que você teve aí, que eu quero que você repita, por favor.
Já não basta simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los.
E eu tenho uma do João Mir Betting também. Né, que está no céu. Ele falou assim, porque uma vez ele fez campanha com o Bradesco, cagaram no pé dele. Ele falou assim, se vocês jornalistas têm vergonha da publicidade, que vocês vivam sem ela. Entendeu? E o Vitor Tivita, que eu não tive o prazer de conhecer, ele cunhou também, interessante, ele falou, eu preciso da publicidade. Sem a publicidade, eu não mantenho na minha redação as grandes cabeças dos grandes jornalistas.
É verdade, isso é fato. Milton, a opinião e avaliação de terceiros atualmente tornaram-se importantes aliadas no processo de decisão de compras das pessoas. A figura do garoto propaganda, na sua opinião, ela está perdendo em força, em importância ou não?
Não, isso não tem uma regra. Existem profissionais e profissionais. Você precisa saber fazer, porque eu não sou hoje bem um publicitário, eu não sou criador de campanhas, eu sou um executor de campanhas.
Claro.
Então eu interpreto aquilo que o criativo da agência bolou e que contratou espaço junto à minha emissora, no rádio, na televisão, e eu interpreto lá. E eu tenho meu jeito especial de fazer publicidade, que muita gente copia, alguns copiam até muito mal, mas eu vendo, entendeu? Você, eu vendo, eu tenho poder de persuasão e tenho prestígio. O prestígio é eterno, a popularidade é efêmera. Então quando eu falo com convicção. Agora eu estou lançando um celular Magnum, que com uma semana os caras estão batendo recordes de venda aí, o Marcelo Reis, a partir de Curitiba, a partir de Campinas, suas sedes, porque o iPhone, né, é muito caro e esse similar brasileiro está um grande sucesso. Mas você tem que falar com convicção, você tem que falar com tesão.
Com paixão.
Não adianta você miar no ar, gaguejento e miador, e cara sem voz e sem credibilidade, sem carisma, não vai vender nada, entendeu? Não vai conseguir vender água mineral, bioleve, gelada no deserto, você não vai conseguir. Se você não tiver, tudo na vida é uma questão de jeito. E pelo contrário, você está dizendo aí, nunca o garoto propaganda foi tão valorizado. Exatamente por isso, porque é muito caro o filme e o filme é veiculado em intervalo comercial. O intervalo comercial sim que anda sendo condenado.
Sim,
olha o que está acontecendo com o Faro da Record, ele é até meu vizinho lá na Grande São Paulo, num bairro lá, eu não conheço ele pessoalmente. Entendeu? Mas várias vezes já entrou publicidade dele nos meus programas. Eu falo, é isso, Faro. Porque eu incentivo todo mundo que está fazendo publicidade. Era o Faustão. O Faustão também é um grande garoto propaganda. Começamos juntos na Jovem Pan em 1972. Então, pelo contrário, isso que você está falando. O intervalo comercial, sim, está definhando. Agora, a grande força das emissoras de televisão hoje são os seus fazedores de merchandising.
Perfeito.
Veja a RedeTV lá, a Sônia Abrão, tanto que ela não faz. A Gazeta aqui também, estou falando um canal menor que a Gazeta, mas é um canal muito simpático. Então você tem todos os comunicadores hoje dos programas, a Sabrina Sato, minha amiga, o pessoal do Pânico lá da Band, é merchandising, o que vende hoje é merchandising. O que dá retorno e por um custo menor é merchandising. Agora você quer gastar $100 mil, $200 mil, $500 mil num filme? Parabéns para você, bota lá no break, ninguém vê.
Ninguém vê, pois é. E já que a gente está falando de garoto propaganda, Crises como a da carne agora podem afetar a reputação de quem associa sua imagem a um produto ou serviço? Como o garoto propaganda pode se blindar desse tipo de situação, Milton?
A culpa do Tony Ramos, do Roberto Carlos, da Fátima Bernardes é absolutamente zero. Uhum. Eu, por exemplo, nessa aí, ninguém encheu meu saco, eu sou da Aurora. Uhum. A hora mais gostosa do dia da família brasileira, que não tem ação na bolsa, é uma empresa que não tem dono, os donos são 100 mil cooperados que eles produzem, eles criam os porcos, perus, frangos, etc. E a cooperativa vende. A Aurora é uma cooperativa que tem uma qualidade excepcional. Como todo o mercado brasileiro de carne, eu sou fazendeiro também, uhum. sou produtor de carne, Sim. não sou de pouco, e não é pouco não, são uhum. quase 1000 alqueires no sul de Minas Gerais. Isso aí que aconteceu foi um grande cabacismo. A Polícia Federal maravilhosa, porque aqui no Brasil eu gosto muito de quinteto. Você está nessa sala aqui, ó, eu tenho um quinteto, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Tem Garrincha, Didi, Quarentinha, Marido Zagallo. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino na Copa de 70. Agora, o quinteto maravilhoso do Brasil hoje é assim. Joaquim Barbosa, que infelizmente resolveu parar de ser ministro, acho que ele pisou na bola. Um brasileiro maravilhoso, tinha que ter continuado lá no STF. Sérgio Moro. Então o ataque é Joaquim Barbosa, Sérgio Moro, Garrincha, a figura do bombeiro e a Polícia Federal. São cinco figuras maravilhosas. Mas nesse caso, a Polícia Federal nunca botou um pé na roça. Então ela matou realmente o carrapato. O negócio aí era matar o carrapato. Deu um tiro no carrapato. Só que o carrapato estava na barriga da vaca. Então, ao matar o carrapato, matou a vaca também. O prejuízo que está dando para a economia nacional, entendeu? E não, é um absurdo, eles não souberam comunicar. Aquele negócio lá que uma mulher ligou para o dono do frigorífico e falou: bem, nós temos 2000 quilos aqui de frango vencido, o que eu faço? Põe papelão. Mas não foi, é a expressão do mercado. Não é para pôr no papelão, porque não tem jeito de pôr papelão na carne, cacete. Eu falei isso 1000 vezes na Rádio Bandeirantes ontem. Não tem jeito de pôr papelão na carne. Você pode pôr um monte de porcaria que põe no café, que eles põem na salsicha, que põem na mortadela, dependendo da marca vagabunda, mas papelão não. É a impressão que dá que você vai cortar a mortadela, o negócio tá duro lá, você pega, tá escrito cera perquetina, é um pedaço de um papelão. Então foi mal comunicado. A agricultura brasileira é perfeita, o mundo pecuário brasileiro é maravilhoso, principalmente da porteira para dentro. Entendeu? Porque nós produzimos carne de melhor forma no mundo. Entendeu? O prejuízo que está dando para o Brasil, porque a Polícia Federal, Ministério Público Federal, coisa parecida, eles não souberam comunicar. Aquela gravação, ela não podia ter entrado daquele jeito. O que ele quis dizer é que, ó, põe na embalagem de papelão. Porque na embalagem de papelão, não dá para a dona de casa ou para o comprador do supermercado olhar lá se aquela carne está com cor ruim. Porque a dona de casa sabe, não vai botar, senão por isso que ele falou para a mulher dele, para não põe no plástico não, põe no papelão. Então, gente, mas eu me alonguei, mas vou voltar aqui nos garotos propaganda. Eu já tive empresa que eu anunciei que faliram, uhum. entendeu? A Lousano, aconteceu isso com a Lousano, fios e cabos elétricos. A Unicor, que foi maravilhosa, no entanto, enquanto vivia, com o seu hospital Unicor, que é hoje São Luís, na Avenida Oscar Americano, operou gratuitamente o querido e amado Cláudio Karsuk, que à época estava tendo assistência médica. O Renato Duprat foi maravilhoso. Eu e Vanderlei Nogueira fizemos gratuitamente a publicidade da Unicor, não, do hospital Unicor. A Rádio Jovem Pan, com o senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho, cedeu gratuitamente o espaço. Entendeu? Então, são empresas que realmente pararam. Eu anunciei também Babylândia, que todo mundo queria ter um berço Babylândia. Os sócios brigaram e acabou a marca Babylândia. Eu tive o rádio Milton Neves AM FM Diner, com os sócios também desentenderam, acabou, infelizmente, essa empresa que eu gostava muito. Mas a Recíproca é verdadeira. Eu tinha dinheiro no Banco Santos. Dinheiro de hoje eu perdi uns 200 mil reais, que eu tinha 58, 60 mil, isso já faz quantos anos? Eu perdi dinheiro lá. Boi Gordo. Também perdi dinheiro. E quem anunciou o Boi Gordo? Hebe Camargo e Antônio Fagundes. Eles são culpados? Não. Entendeu? Agora o Tony Ramos, que eu não conheço pessoalmente, esse cara é um dos caras mais sérios que temos, entendeu? A moça lá, Fátima Bernardes, também é uma grande profissional. Essa eu conheço, de Copas do Mundo. Agora, que culpa tem? Você teve uma época que eu anunciava e anunciei, sou grato eternamente ao José Nelson Schincariol, em que a Polícia Federal prendeu várias pessoas da Schincariol. Uhum. Agora, que culpa eu tenho? Eu não tenho acesso à vida íntima financeira das empresas. Meu negócio é executar campanhas daquela marca, entendeu? E eu, agora, 99% das empresas que eu anunciei e anuncio nunca tiveram problema nenhum.
Mas de alguma
agora,
maneira...
o Tony Ramos, eu acho que ele foi muito, ele é tão bonzinho, né? Que ele resolveu dar satisfação. Não tinha que dar satisfação nenhuma, que culpa ele tem?
É isso que eu te perguntar.
O produto que ele anuncia é muito bom. O produto que a Fátima Bernardes anuncia é muito bom. Eu fico à vontade para elogiar esses produtos, porque eu sou de um concorrente, eu sou da Aurora.
Uhum. É isso que eu te perguntar. Não existe, talvez, então, uma necessidade de blindagem por parte do garoto propaganda diante de uma situação como
você
essa?
Você tem que, por exemplo, eu nunca anunciei uísque, pinga,
uhum.
entendeu? Pinga, uhum. Isso faz um mal desgraçado, cigarro. Eu tenho um único irmão, meu irmão, hoje ele tem câncer devido a, com certeza, aos 30 anos que ele fumou 3, 4 maços por dia, entendeu? Agora, meu amigo, publicidade move a economia.
Sim.
O dia que acabar a publicidade, vai acabar o mundo. O mundo vai viver igual a Albânia antiga, né? Que aquele maluco, aquele Rocha, aquele comunista, que ele pregava o seguinte, que nós temos que ter uma vida pastoril. Entendeu? É comer um peixinho, comer um franguinho, beber água e não precisa aeroporto, não precisa hospital, não precisa porcaria nenhuma. Se acabar a publicidade, o povo vai voltar a morrer. Mulher vai morrer de parto, entendeu? Na roça você vai morrer de picada de cobra. O moleque, quando ficar doente, tem que levar no pajé. A economia do mundo é gerada pela publicidade. A publicidade é o grande motor do planeta. Agora, existem efeitos colaterais, de vez em quando. Tem um pepino como empresa mesmo. Quantos? Citei alguns casos aqui, 5, 6, mas já tivemos 200. Só que temos dos 2 bilhões de empresas de campanhas publicitárias que foram grandes sucessos.
Bem-sucedidas, claro. Para a gente fechar, Milton, quais os desafios do marketing, da propaganda nas próximas décadas e com as novas gerações? E para onde caminham a publicidade e o publicitário e vendedor Milton Neves?
Não, eu também ser chamado de vendedor também não é uma honra, né? Porque existe corretor de imóveis e corretor de publicidade. Eu já fui corretor de publicidade. Uhum. Hoje não. Há muitos anos que eu não prospecto conta.
Uhum.
Eu sou procurado. Hoje mesmo vieram 3 aqui.
Claro.
Entendeu? Eles me procuram. Da mesma forma que você me procurou hoje, a quarta entrevista que eu dou. Porque eu moro fora de São Paulo, eu só fico aqui no escritório às segundas e quintas,
uhum.
porque eu moro longe, eu moro numa casa clube e eu só saio de lá quarta e domingo para Bandeirantes. Aí, como é longe, eu durmo aqui, eu tenho um apartamento dentro do escritório e fico aqui às segundas e quintas. Então, o caminho é o mesmo, entendeu? Os veículos estão aí, todos os veículos brasileiros e mundiais precisam da publicidade, porque sem publicidade quebra todo mundo, porque não é todo mundo que tem a igreja e dinheiro que cai do céu, entendeu? Então, o futuro aí passa pela internet, que elegeu o Obama. A internet é um negócio absolutamente irreversível e... Eu não sou assim um cara especializado com palavras bonitas e tal para projetar o futuro aí. O futuro é que vão surgir novas figuras da publicidade, os jornalistas cada vez mais, os comunicadores vão fazer publicidade para a satisfação de suas necessidades financeiras e profissionais e atendendo também as suas empresas. Que eu falei até pro Neto ontem à noite, falei, Neto, você quando vai, onde eu vou, estou no avião, estou no hotel, estou num evento, estou de férias, vem sempre gente tirar foto comigo. E eu pego um cartão do cara, entendeu? Eu peço, ó, você trabalha com o quê? Eu trabalho com tal coisa, você deu um cartão para mim então. Tem dia, dependendo do evento, que eu saio com 50 cartões. Depois, no outro dia, eu dou uma examinada. 40 não tem nada a ver, entendeu? Tem uns 8, 9 ou 10 que tem grandes empresas, médias empresas, entendeu? Aí o meu departamento comercial aqui entra em contato com eles e alguns entram no ar, já consegui muitos clientes assim. Mas então, aí foi bom para mim? Foi bom para mim, mas foi muito melhor para o meu veículo.
Uhum,
trabalhei na Jovem Pan 33 anos, eu era o principal contato aí durante um certo tempo. Então, quanto mais você vende, só que a parte maior, é claro que é do veículo, você fica com a parte menor.
Claro.
Senão, que vantagem que a Maria leva? A empresa tem que levar a parte principal, entendeu? Então, é isso. O futuro vai ser assim. Cada vez mais vai ter Rodrigo Faro, vai ter o rapaz também que começou comigo na Bandeirantes, Luciano Huck, que é um tremendo gente boa, da Milionário, Faustão, entendeu? Vai ter cada vez mais gente competente fazendo publicidade.
Mais Milton Neves?
Mais Milton Neves, um dos melhores da história, sem dúvida alguma.
Milton, eu queria agradecer, foi um grande prazer tê-lo no programa. Obrigado.
E tudo que nós falamos, o Pelé concorda aí, viu?
E para mim é mais um motivo de orgulho, porque compartilho da sua paixão, sou santista.
Mas
e
eu queria que você repetisse aquela frase.
Vou repetir para a gente finalizar, então. Frase de Philip Kotler, do livro Administração de Marketing. Já não basta simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los.
E para terminar, eu lembro aqui do professor Arno Hollander, que hoje mora no CELF, meu professor de inglês e de marketing nas faculdades Objetivo. Eu entrei lá em 72, me formei em 76, e ele falava, marketing é uma palavra mundial, ela não tem muita definição não, mas a que mais passa perto da definição, da tradução da palavra marketing é, criação de necessidade. Então vamos encantar os clientes, vamos fornecer bons produtos para o povo e vamos alavancar a publicidade, empregos, economia do Brasil e do mundo. E aqueles que não gostam da propaganda, que morram de inveja.
É isso, gente. Recado dado por essa grande figura, esse grande comunicador, pelo qual eu tenho uma profunda admiração. Eu espero que vocês tenham gostado do programa e a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um abraço e até a próxima.